Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre uma reflexão que eu tive ontem, sabe? E o tema tema de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho por que a gente se perde no caminho. Muitas vezes a gente se perde no caminho porque a gente entende que a vida tem que ser perfeita. E nem sempre ela está dentro da perfeição, entende? Na verdade, a perfeição ela só está no que Deus criou, entendeu? Quando a gente pensa que a gente precisa ser perfeito para alguma coisa, a gente está entrando numa. Eu acho que a gente está entrando numa autossabotagem, sabe por quê? Porque a gente entra num aspecto assim de, em vez de olhar para dentro, a gente começa a olhar muito para fora. E o que acontece quando a gente olha para fora? A gente entra na comparação, a gente entra na questão do julgamento, sabe? Porque a gente sempre está buscando as coisas fora. Então, quando a gente pensa que a resolução das coisas estão do lado de fora, a gente cai do cavalo. Sabe por quê? Porque as coisas. Todas as coisas, todas as respostas, na verdade, elas estão dentro da gente, né? Então, esse termo de perfeição, na verdade, eu acredito que não exista. Sabe por quê? Ela não é um lugar a se chegar. A gente vai lapidando o nosso caminho, a gente vai lapidando, a nossa alma no meio do caminho, entende? Eu acho que o que o universo quer, o que, que Deus. Nos orientou para quando a gente veio para a Terra, né? Não é um termo de perfeição. A gente veio aqui para lapidar nossa alma, para rever coisas dentro da gente que podem estar pegando, sabe? E essa questão de por que que a gente se perde no meio do caminho é porque a gente não olha para dentro. Quando a gente não olha para dentro, muitas das vezes a gente não aceita quem a gente é. Então, sabe, as coisas começam a pegar dentro da gente. E a gente não sabe lidar, porque tá olhando para fora. Quando você olha para fora, você vai entrar lá no negócio da comparação, você vai entrar no termo do julgamento, você vai ficar assim, sabe? Naquele ciclo. Você entra num ciclo que vira um padrão. Quando vira um padrão, aí você se lasca. Sabe por quê? Porque você deixa de ser quem você é para se encaixar no mundo de alguma coisa. De se encaixar no mundo de alguém, de se encaixar dentro de um grupo. Por que que você acha que muitas das vezes a gente está enfiado em um monte de grupo de WhatsApp? Por que que você está enfiado em um monte de, sei lá, de coisas que estão aparecendo? Não, eu quero pertencer, eu quero participar, eu quero fazer parte. E tá tudo bem você fazer parte de alguma coisa desde que aquilo ressoe com você. Não porque, ai, porque eu não quero me sentir sozinha, entendeu? Muitas das vezes quando a gente pensa, pô, tô me sentindo sozinha, então inconscientemente você começa a buscar coisas do lado de fora. Quando que foi? Semana. Não, não foi semana, não, peraí. O ano passado eu perdi uma sobrinha minha, porque ela tava com uma questão dessa daí, né? Da que a gente tá conversando agora. Ela tinha um troço de pertencimento, ela queria pertencer a alguma coisa. Então, assim, uma pessoa que nasceu num estado social aí até que, né, razoavelmente bom, quando os pais se separaram, né, ela não conseguiu aceitar. E acontece muitas das vezes isso, né? Quando você tá numa classe social e de repente você cai e você não consegue se aceitar, entende? E aí a minha sobrinha até que tentou, sabe? Tentou andar com as pernas dela, só que ela não estava conseguindo aceitar. Por quê? Porque a vida aqui fora é desafio. A todo momento a gente está vivendo um desafio. E a gente acha que a gente tem que alcançar a perfeição, e quando a gente alcançar essa tal da perfeição, a gente acha que vai se encaixar em algum lugar. Né? E de fato, quando você nasce, tem seus pais, aquela coisa toda, você acha que você tá acolhido, certo? Você tá acolhido. Só que nesse momento, a gente tem essa proteção, entende? A gente tem essa proteção de, ah, eu tô sendo acolhida e tá tudo bem. Quando a gente criança, adolescente, tá tudo bem. O duro é quando você começa a crescer, toma as rédeas da sua vida e você começa a entender que o mundo não gira em torno do seu umbigo. Que as pessoas que estão ali, elas te criaram e fizeram a parte delas. E a partir desse momento, eu, fulana de tal, né, eu pego as rédeas da minha vida e vou seguir, entende? Só que o que acontece? Como os pais dela separou, e aí o padrão de vida caiu, certo? E ela queria se manter naquele grupo de pessoas, ela queria se manter pertencer, sabe aquele sentimento de pertencer? E aí, tem um bichinho aqui, ó. E aí, o que que ela aconteceu? Ela tentou se passar pro outro lado à força, né? Então, o que aconteceu? Tomou remédio e não foi. Aí, tomou remédio segunda vez, também não deu. E na última, ela morava numa casa que era sobrado, sabe? E tinha alguns andares para cima, e aí pegou uma corda e se jogou lá de cima. E aquilo chocou todo mundo, sabe? E aí a gente para pensar, né? Pô, as pessoas têm o que comer, as pessoas têm um lar, as pessoas têm onde... Sabe, inúmeras pessoas estão vivendo várias coisas aí na vida e são desafios diários, entendeu? E isso não acontece porque a pessoa tá num estado de classe social melhor ou pior, entende? Isso não tem a ver com classe social. Lembra que a gente tava falando? Tem a ver com pertencimento. A pessoa acha que tem que pertencer a alguma coisa. E aí, nesse pertencer a alguma coisa, ela acaba entrando no mundo das ilusões. Quando a gente entra no mundo das ilusões, a gente para pra pensar, quem sou eu? Eu acho que ninguém parou pra pensar sobre isso, né? A gente tá aqui na Terra e não sabe nem pra que que tá aqui na Terra, né? Por que que você tá aqui? Por que que você faz o que faz, vive como vive, tem as coisas que tem, trabalha no que trabalha, tem esse relacionamento? Você já parou pra pensar que, às vezes, a gente tá num relacionamento difícil ou numa situação até que desafiadora porque a gente precisa lapidar essa questão da nossa alma? Ninguém para pra perceber isso, porque todo mundo tá no automático, entendeu? Quando a gente vive no automático, a gente entra nessa questão da ilusão, porque a gente pensa que a gente precisa pertencer. E, na verdade, a gente precisa pertencer só a nós mesmos, né? O negócio pega quando a gente não se aceita, entende? O vazio das pessoas é porque as pessoas não se aceitam. Elas preferem olhar para fora do que olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, acontece um estalo. Faz um estalo assim e a gente passa a entender que a gente não precisa depender. Quando a gente entende que a gente não precisa depender e existe força dentro da gente, embora possa estar acontecendo um puta caos, entende? A gente tem força dentro da gente e a gente pode despertar essa força dentro da gente pra gente fazer o que quiser, entende? Como diz, né, tem uma prima minha que fica zoando, né, ela fica zoando, pô, ninguém, o povo não tá pagando meu boleto, vou fazer o que eu quiser, né? E teoricamente é mais ou menos isso, entendeu? Eu não tô falando que fulano tem que pagar o boleto de alguém e tal, mas é essa questão de empoderamento, entende? Quando a gente aceita quem a gente é, a gente entende que a gente pode fazer qualquer coisa, porque a força que a gente tem é naquilo que a gente acredita. Ah, mas fulano falou isso, fulano falou assim, que isso dá certo, que o outro não dá certo, que isso tá errado, que tá... Quem falou que tá certo? Quem falou que tá errado? Gente, se a gente parar pra perceber, isso aqui é um mundo de provas e expiações. Você acha que se todo mundo fosse perfeito, a gente estaria aqui nessa Terra? Com certeza não. Existem outros mundos aí com pessoas que têm um nível de consciência muito mais avançado que a gente. E a gente tá aqui, ó. Entendeu? Deus deu a oportunidade pra gente nascer aqui, pra gente lapidar nossa alma, porque a gente tem muita perrengue dentro da gente ainda. Tem muita coisa pra gente se ressignificar dentro da gente. As pessoas estão vivendo dificuldades porque existem traumas ocultos, dores, né, de quando, dores da infância mesmo, sabe, coisas que estão ocultas, invisíveis aos nossos olhos, só que na verdade elas estão lá, elas existem. Por isso que às vezes, por exemplo, você está numa dificuldade de relacionamento, por exemplo, não importa se é um relacionamento amoroso, se é um relacionamento do trabalho, porque você não sabe lidar com pessoas, porque você não consegue um namorado, um marido, sei lá, você não, parece que a coisa não anda, é porque existem coisas, bloqueios ocultos, entende? São traumas que aconteceram lá atrás e a gente passou no automático, sabe? Passou que nem um trem, assim, blá, 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 entendeu? E a gente não ressignificou aquilo lá atrás. Isso é ruim? Depende. Depende. Sabe por quê? Quando a gente estava lá atrás, a gente era uma criança, um adolescente, e muitas das vezes os pais, nem os pais, não sabem, não tinham um nível de consciência para poder te ensinar, que te dá uma orientação, entende? Porque eles também são seres humanos assim como nós. Ah, mas é pelo meu pai, porque eu sou assim. Não é culpa de ninguém. Aqui não cabe julgamento, entende? O julgamento aqui não existe, porque ninguém está aqui a nível de perfeição, a gente está aqui a nível de aprendizado. Se você entender isso aí, se você conseguir entender isso, você para de julgar as pessoas, porque você olha o outro que também você pensa que está errado, e na verdade aquela pessoa é tão ser humano quanto você, que faz cagada, que acerta, que erra, que cai e levanta. Não tem aquela coisa de, ah, fulano é melhor que eu, esse fulano é melhor que eu, não. Ele tem um pouquinho mais de conhecimento, talvez, se ele quiser ele compartilha, senão vai ficar pra ele. Mas é assim a vida, entende? As pessoas estão caminhando e elas estão em aprendizado. Não é a pessoa que tem que chegar aqui, né, sei lá, com quem que você convive. Ah, não, isso tá certo, isso tá errado. Não existe certo e errado, existe aquilo que ela acredita. Quando ela acredita naquilo, é verdade para ela, você tá entendendo? É igual quando você tem um sonho. Quando você tem um sonho, você tá fazendo seus planejamentos, ou você quer abrir um negócio, ou você quer, sei lá, de repente mudar de carreira, e você tá lá dentro de você, entende? Quando você tá lá dentro de você, é porque você acredita naquilo que você tá sentindo. Quando você passa a fazer decisões com base naquilo que você acredita, a chave vira. Sabe por quê? Porque você deixa de fazer com que o externo comece a dar pitaco na sua vida. Ninguém tem que dar pitaco na sua vida, a não ser você. Porque é você que está vivendo. Ninguém vai entrar na alma do outro para falar, olha só, tá errado esse negócio. Não. O que você precisa aprender na sua vida é a sua jornada. A jornada do seu pai, da sua mãe é diferente da sua. A jornada do seu amigo que você ama tanto, ou sei lá, do seu namorado, do seu marido que você ama tanto, a jornada dele é diferente da sua. Todo mundo nasceu aqui sozinho. E teoricamente vai morrer sozinho também, né? Morrer sozinho que eu falo assim, né? Ninguém vai de mãos dadas morrer, entendeu? Cada um nasceu sozinho, cada um vai partir pro outro lado de forma individual, porque assim, dentro de cada pessoa existe uma história, dentro de cada pessoa existe uma jornada de experiências que ela tem. E aí, como ela vai viver essas experiências, ou é pelo amor ou pela dor? Se você ir pelo amor, você aceita as experiências que estão vindo para você como aprendizado. E aí você vai olhar para você assim, peraí, o que, que eu tenho que aprender com essa situação? Ah, essa situação aqui tá difícil. Esse relacionamento tá assim, assim, assado. Meu emprego não tá dando certo. Eu tô encafinhada lá com fulano de tal. Então, para esse negócio aqui, um minuto por você. Um minuto por você, olha para dentro. Que raios essa situação, essa pessoa, esse relacionamento, essa falta de dinheiro, esse monte de dinheiro, não importa qual que é a situação que você está vivendo, você tem que parar e olhar o que é que eu tenho que aprender com esta bagaça, o que é que a vida está tentando me ensinar. E aí é aquela coisa, você vai pelo amor ou você vai pela dor. E a gente às vezes está tão inconsciente das coisas porque está vivendo no automático, e a gente vai pela dor. E aí fala assim, ai, porque fulano de tal, eu tô doente, porque não sei o que lá. Eu já ouvi dizer assim, que às vezes quando a pessoa tá doente, ela fala assim, essa desgraça desse câncer, essa desgraça desse chefe, essa não sei o que lá das quantas. Gente, não é assim as coisas. Deus, o universo não manda as coisas à toa. Até o diacho da pandemia não foi à toa. Você compreende? O câncer, quando entra, a pessoa adquire, né? Muitas vezes, é porque ela não estava olhando para dentro. Esta bagaça precisa fazer manutenção. Tudo que a gente está vivendo na Terra, vou explicar assim. Deus colocou a gente aqui na Terra, deu a oportunidade para a gente caminhar nessa jornada, certo? Para a gente aprender coisas que em algum momento da nossa vida a gente não aprendeu. Então as pessoas vão entrar na sua vida, você vai ter uma tarefa para fazer, de repente um trabalho. Tudo isso é para lapidação da alma. Ah, mas eu tô passando um perrengue tal, não sei o que lá. Então, pois é. E sabe por que que acontece isso? Existe uma lei. Uma lei é de correspondência. Eu não sei se você já ouviu falar de Hermes Trismegistus. Ele fala sobre isso também, não só ele, né? Um monte de filósofos, um monte de gurus aí, pessoas que realmente estudaram essa coisa da vida, sabe? Que passaram e entenderam a sabedoria por detrás do do que a gente está vivendo. E as coisas não acontecem à toa. A pessoa que chega na sua vida, a situação que você está vivendo, a falta de dinheiro que possivelmente você pode estar vivendo, não sei, entende? As oportunidades que vêm ou não vêm. Porque semelhante atrai semelhante. Tá tudo ligado, na verdade, com a nossa energia. Como você está nesse momento, é aquilo que você vai atrair para você. Entende? Então, quando a gente para para perceber assim, nossa, minha vida tá assim. Então, o que é que eu estou ressoando? O que é que eu estou... como que tá a minha energia? Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar essas contas. Então, como que é o seu dia? Você reclama o dia inteiro? Como é que você está pensando? Ah, porque eu não vou ter como pagar isso? Gente, as pessoas têm uma mania terrível de só focar em problema. Quando uma coisa acontece na nossa vida, a gente tem que olhar a solução. Não tem que ficar olhando o problema. Quando a gente olha no problema, a gente cai dentro de dois ciclos. Um ciclo é da energia reversa, que é assim. Você dá um passo para frente e dá dois para trás. Dá um passo para frente e dá dois para trás. Daí você fala, pô, minha vida não anda. Por que que a sua vida não anda? Você já parou para pensar nisso? Por que que a sua vida não tá andando? Que tipo de pensamento e sentimento você tá ressoando? Você tá entendendo que o negócio é tão mais lá embaixo e mais profundo do que a gente imagina? O negócio é muito... É bem louco de a gente pensar. A gente atrai aquilo que a gente tá pensando e sentindo. E o segundo ciclo é padrão de escassez. Como é que eu entro nesse diacho desse padrão de escassez? Como eu tô pensando assim, ai, eu não tenho dinheiro, ai, eu não consigo casar, ai, eu não sei o quê, ai, olha como que tá minha casa, olha como é que tá meu cachorro, ai, como é... Sabe, qualquer coisa é motivo de você ficar encrunhado no meio do caminho, entendeu? Gente, para olhar o que tá saindo da sua boca. Olha... Hoje eu falei tal coisa, porque a gente vai tão no automático que a gente nem percebe nem o que sai da nossa boca. Você entende? Tá muito no automático. Quando a gente para, esse um minuto por você, sabe? Eu tenho essa coisa que eu carrego muito, desde muito antigamente, porque eu também vivia no automático. E eu parei pra pensar, né? Que eu precisava de um minuto por mim, porque eu tava assim, ó, naquela correria... De repente eu fiquei doente, de repente minha cabeça ficou... Sabe quando você perde a identidade? Quando você entra nesse ciclo, você nem percebe. Você nem percebe e vai perdendo a sua identidade. Por quê? Porque você vai tomando decisões com base no que os outros estão falando. E aí você já não é mais você. E você quer pertencer, você quer ser perfeito, quer fazer parte de alguma coisa. E tá tudo bem se você fazer parte de alguma coisa, se aquilo ressoa com o seu coração, tá tudo bem, entendeu? Agora, se você tá querendo pertencer pra fazer parte, porque, sabe, coisas mais que não tem a ver com você, entende? Por carência, por vazio, aí é outra coisa. Esse ciclo da escassez, ele tá ligado com aquilo que a gente tá ressoando. E é para tudo na vida, entende? Ai, por que que eu não tenho tal coisa? Por que que eu tô me sentindo sozinha? Por que que eu tô me sentindo esse vazio? É porque a gente não para olhar para dentro e não aceita quem a gente é. Ninguém vai chegar para falar para você, filha, senta ali que nem um Buda e fica sentado ali que você vai se encontrar. Gente, a verdade é, todo mundo quando vai dormir, vai colocar a cabeça no travesseiro, é você com você mesmo. E por mais que você pense que o outro tem que preencher você, que o outro tem que, entende? Não é o outro que tem que nada. Entende? Porque assim, gente, vou pegar um... Gente, não tem nem um exemplo. Peraí. Ui. Não tem um palitinho pra te mostrar. Vou fazer com o dedo. É assim, gente. A gente tem isso aqui. É... Tem esse tanto aqui de amor. Todo mundo vê quando nasce, Deus deu uma coisa de amor. Entende? Isso aqui é inteiro, todo mundo vê que esse negócio é inteiro. E aí, quando a gente entra num padrão de escassez, de um padrão de tristeza, num padrão assim de ah, eu não me sinto suficiente, eu não me amo, tá acontecendo aquelas coisas, aqueles vazios, sentido de solidão, isso aqui não tá me encaixando, parece que eu tô perdida. Isso aqui. A barrinha, isso aqui é uma barrinha do amor. Todo mundo, quando vem para a Terra, tem uma barrinha do amor, que é a nossa própria essência. Coloca isso na sua cabeça. Quando você vai colocando essas falas e vai fazendo isso dentro de você, essa barrinha do amor vai caindo. Até aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo. Por aqui. E aí você acha que os outros têm que vir aqui preencher essa sua barrinha. Mas não é a sua mãe que tem que vir preencher a sua barrinha, não é seu pai, não é seu marido, seu namorado, não interessa quem é, não é o seu trabalho que tem que preencher isso aqui. Isso aqui, na verdade, é a sua própria essência. Ela caiu porque seu padrão de energia está na energia da escassez. Aquelas falas e aquelas historinhas que você conta todo dia para você. Eu não mereço, eu não me sinto suficiente, olha só meu cabelo. Sabe essas conversinhas que a gente tem? Não precisa nem abrir a boca pra ter essas conversas. É umas conversas assim, sabe? De sentimento. Ah, nossa, hoje eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo assim assado. Sabe aquela desânimo? Essa barrinha vai caindo. E aí, você quer preencher como? Olhando pra fora. Quando você olha pra fora, isso aqui não vai preencher. Você tá entendendo? Não preenche. Porque você é inteira. Você é inteira. Só precisa pausar aqui dentro para entender que você pode fazer qualquer coisa na vida. Eu demorei pra caramba pra entender esse tipo de coisa, sabe? A gente pensa que a gente precisa pertencer a alguma coisa, a gente pensa que o outro tem que preencher essa barrinha. E na verdade não, gente. Quando a gente olha pra dentro, a gente encontra força onde nem existe. Você acha que nem existia essa força, mas ela tá aí. E aí, sabe o que acontece quando você se conecta com essa força que tá dentro de você? Essa barrinha do amor, ela começa a subir. Porque você começa a se empoderar por dentro. A sua energia, ela muda. Porque se antes você tava no padrão de escassez, você tava na energia da escassez, hoje quando você olha para você e tá trabalhando essa questão dentro de você, essa barrinha do amor sobe, sua energia, o nível de consciência também sobe. Quando você sobe esse nível de consciência, aí que a coisa pega, sabe por quê? Porque você começa a se conectar com pessoas que estão na mesma ressonância com você. Se eu estou bem, você vai atrair pessoas que estão na mesma energia. Se eu estou trabalhando abundância na minha vida, se eu estou trabalhando amor, se eu estou trabalhando, sabe, N coisas, aí você vai começar a conectar. Não só situações, as coisas começam a vir. É aquele emprego que você quer, é o relacionamento que você quer, porque você tá bem, você entende? Você começa a mudar a sua energia e você começa a atrair mais daquilo. É a mesma coisa quando a gente tá na energia da escassez. Quanto mais você pensa e sente naquela energia, mais daquilo vem pra você, porque semelhante atrai semelhante. É um troço bem louco, né? Que a gente parar pra perceber, ah, não sei o que é da lei da atração. Sim, Gente, a lei da atração é um troço que existe. E existem várias outras leis, lei da correspondência, lei da gratidão. Tem diversas coisas aí que as pessoas estão assim, com umas vendas nos olhos e não estão conseguindo enxergar, porque elas estão olhando para fora. Quando você olha para dentro, esse tipo de coisa começa a conectar. Sabe por quê? Porque sua consciência começa a abrir. Você começa a ter uma expansão de consciência e você começa a atrair coisas boas na sua vida, entende? Coisas boas acontecem com pessoas que estão a nível de consciência que está mais aberto, está expandindo. E aí a coisa começa a vir, entende? Então, o porquê que a gente acha que tem que estar nesse vazio? Não, gente, a gente tem que olhar para dentro. É fácil? Não, não é fácil. Se todo mundo, cada um tá aqui vivendo a sua jornada, não é o outro que vai vir falar, mesmo eu. Eu também não sou diferente de você, eu sou tão humana quanto você. Que eu também tô aqui na minha jornada, nos meus perrengues, nos meus desafios. E você também tá nos seus desafios, vivendo a sua jornada. E aí você escolhe, porque todo dia quando você acorda, você tem uma escolha. Eu vou ir pelo amor ou pela dor? Como é que eu vou enxergar esse negócio? Sabe quando você começa a enxergar as coisas por um outro olhar? Quando vem um desafio, vem um troço difícil de você lidar, de você entender, isso aqui veio pra quê? Pra quê que esse negócio veio? É só fazer essa pergunta. Você vai ver como que a energia vai mudar. Pra quê? Porque daí você abre pro aprendizado. Porque as coisas não vêm à toa. Se aquele negócio tá vindo pra você agora, é porque você tem um aprendizado, entende? E o que que acontece dentro desse aprendizado? Evolução. Não tem como você desver aquilo que você já tá vendo. Se a sua consciência tá expandindo, se aquilo você tá evoluindo, não tem como desevoluir, você tá entendendo? O troço é pra frente, ele anda pra frente, é evolução. A gente não anda pra trás. A gente estagna quando está na energia da escassez. Mas a gente não anda para trás. O que acontece quando você acha, parece que eu estou andando para trás? Não, você não está andando para trás. Você está estagnado porque você não consegue. Paralisou, certo? Paralisou. Mas por que você paralisou? Porque você está preso dentro de padrões energéticos, de bloqueios emocionais que estão invisíveis. Eles estão lá atrás, eles existem, entende? Você precisa, se está estagnado, precisa ir até o evento onde aconteceu a tal crença que foi colocada na sua mente, ir lá e ressignificar. E aí tem técnicas, né? Tem várias técnicas aí que a gente faz para ressignificar o evento. Eu tive que ir, para você ter ideia, porque assim, né? Quando eu nasci, com 6 meses, a minha mãe me deixou. E meu pai e minha avó que me criou. Então, olha só, tem uma energia de escassez aí, se você não percebeu. Tem uma energia de abandono. Então, eu comecei a perceber um padrão. Todas as coisas que eu iniciava, eu abandonava. Por quê? Olha só que engraçado. A gente começa a linkar. A gente linkou por quê? Porque a gente tem medo de ser abandonado, então abandona primeiro porque não quer sofrer um trauma duas vezes. Sabe, é um troço que é psicológico, é como se fosse uma proteção, né? O psicológico da gente tende a proteger a gente, por isso que a gente pega essas crenças que estão guardadas e começa a tomar atitudes em cima de crenças passadas. Só que o problema é, as crenças que nos foram ensinadas lá atrás, e ensinadas que eu tô falando, não é porque a fulana de tal ensinou, olha filho, falou assim, assim, assado. Não, não é só isso. Às vezes são, sabe, conversas que eu ouvi de pai e mãe, da tia, da avó, da vizinha, da ciclana de tal, e você acreditou naquilo, e aquilo virou uma crença dentro de você. Se fulano de tal falar pra você que, tipo assim, né, tinha um primo meu que não comia alface de jeito nenhum, né? Por quê? Porque teve um amigo dele que quase morreu comendo alface. E aí ele ficou muitos anos sem comer alface e não sabia por que não comia alface. Mas era porque era uma coisa que aconteceu, era uma crença de quando ele tinha, sei lá, 7 anos, 10 anos, uma coisa assim. E aí, já na fase adulta, não come alface por causa de quê? Você tá entendendo? É um troço tão inconsciente que aconteceu muito tempo atrás e continua afetando na vida presente. Às vezes você tem um troço lá atrás, uma crença que foi adquirida lá atrás, e a sua vida tá emperrada porque essa crença, ela tá vindo, entende? Embora essa crença esteja lá atrás, você tem gatilhos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. Como é que você tem gatilhos? Quando você ouve uma música e aquela música você escutou, sei lá, quando a sua avó morreu, por exemplo. Então aquela música remete à sua avó. Ou, por exemplo, o cheiro de uma comida. Tudo isso são gatilhos. Às vezes você está passando uma situação na vida. E aí, vamos supor, né, aquela coisa, vamos supor, você vai procurar um emprego. E aí, você sabe que tem potencial para entrar naquele emprego, tem as habilidades para trabalhar naquele local. Só que do nada acontece um troço dentro de você e você pega e abandona e vai embora. Por que raios que você abandonou uma puta oportunidade? Papapá. Porque tem um troço que chama crença limitante. Essas crenças foram adquiridas lá atrás. Que raios aconteceu lá atrás que teve a síndrome do abandono que hoje você pegou e abandonou? Abandonou um relacionamento, abandonou um emprego, abandonou uma oportunidade incrível. É porque aconteceu o gatilho, sabe, situações, acontece, pessoa, alguma coisa que alguém fala, ele gera um gatilho. Quando você gera um gatilho, você busca essa informação que está lá atrás e manda para frente. E aí você toma decisões e nem sabe por que raio que está tomando aquelas decisões. Você está entendendo que o troço é muito mais profundo do que a gente imagina? Está por detrás do de trás. Então, olha só como que é estranho. A gente vive tão automático que a gente não percebe que as decisões que você toma hoje podem estar em cima de crenças que você aprendeu lá atrás. E se a gente está vendo que a vida está parada, que está estagnada, que não anda para frente, não é porque você está indo para trás, é porque você parou e estagnou, entende? Estagnou por conta desses bloqueios que estão invisíveis. Mas eles existem. Quando começa a pegar esse negócio dentro de você e você não sabe lidar, um minuto por você para você rever. Não precisa de muito não, tá, gente? Só um pouquinho, um minuto por você. O que é que essa situação tá querendo me ensinar? Por que eu não tô conseguindo decidir tal coisa? Por que eu tô paralisada? E aí você rever, não tem a timeline da vida? Faz o andar ao contrário, anda um pouquinho para trás, anda que eu tô falando é assim, né, com os pensamentos, começa a lembrar o que aconteceu lá atrás com seu pai e com a sua mãe, o que será que se você ouviu ou aprendeu naquela época que hoje pode estar te impedindo de ser quem você é, de ser a sua melhor versão. A gente não anda para trás, gente, porque a gente desconhece que tem esses negócios lá atrás, a gente desconhece que existem bloqueios. Esses bloqueios invisíveis, essas crenças que nos foram ensinadas, historinhas que a gente foi contando no meio do caminho, entendeu? Então, a gente tem que parar para perceber que a gente sim é um ser merecedor das coisas, entende? Senão Deus nem tinha colocado a gente aqui. Só que a gente ainda tem essas limitações, né? A gente ainda tem coisas para rever dentro da gente, tem coisas para se redimir, inclusive, né? Sabe aquela questão de perdão? Quando a gente... eu não tô falando, fulano, eu vou perdoar fulano. Não. Tá tudo interligado, relacionado com o perdão de si mesmo. Quando a gente se perdoa, a gente nem vê mais ofensa. Entende? Quando você se cura por dentro, você não vê mais ofensa. Porque você entende que o outro está num nível de consciência diferente. E está tudo bem. Ele está tomando as decisões dele porque ele ainda está indo pela dor, de repente. Você está entendendo? E não é você que vai me apontar o dedo. Ai, fulano, você está desse jeito porque você está indo pela dor e não sei o que. Não. Quietinho aqui dentro. Entende? Porque cada um tá fazendo o melhor que pode dentro daquilo que ela entende sobre a vida, entende? Ela tá vivendo a jornada dela, sua mãe tá vivendo a jornada dela, seu pai tá vivendo a jornada dele. Ah, eles são casados? São casados. Mas, gente, cada um tem a sua própria vida. Seu pai não vai entrar dentro da alma da sua mãe, nem vice-versa. Cada um tem seus próprios sentimentos e pensamentos. E muitas vezes você vai ver relacionamentos onde tem um monte de gente que parece super feliz, com um monte rodeado de gente, só que a pessoa está se sentindo sozinha. Então, que diacho que está acontecendo? É sobre isso. É sobre isso que a gente está falando. É sobre entender que a gente é inteiro. É sobre entender que a gente pode ter infinitas possibilidades quando a gente acredita que a gente pode fazer. Entende? Isso se chama empoderamento. Isso se chama amor próprio. Isso se chama você confiar em Deus. Você confiar que você não está aqui à toa. A sua energia, ela é importante não só para você, mas para outras pessoas também, de repente. Porque se todo mundo está em aprendizado, você também tem o que compartilhar. Ah, mas eu não tenho o que compartilhar. Lógico que tem. Você não tem suas orelhas para escutar? Você tem. Às vezes a pessoa está precisando conversar, assim, presta suas orelhas. Não precisa meter o bedelho, entende? Não precisa falar. Muitas vezes a pessoa só quer escutar, então empresta suas orelhas. Você já está compartilhando um pouco da sua energia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar. Às vezes nem precisa. Entende? Se você tiver no seu coração de doar roupa, energia, sei lá, porque roupa também é energia, né? Tudo aqui é energia. Mas se você não tem dinheiro para doar, se você não tem... Gente, oração. Ah, eu não tenho para dar. Lógico que tem, caramba. Pede para Deus, Deus abençoe aquela pessoa. Você já tá compartilhando, entende? Quem tem para oferecer, ou sei lá, quem tem para doar, vai do seu coração. Às vezes você tem uma roupa velha, uma roupa não velha, mas eu falo assim, uma roupa que você não usa mais e de repente pode estar aquecendo outra pessoa, entende? Não tem um ser da Terra que não tenha o que doar. Entende? Não estou falando só de bens materiais. Você não tem, então doa sua energia um pouquinho. Entende? Ah, fulana, minha vizinha precisa de farinha. Então vai, leva a farinha. Ah, minha vizinha me chamou para vir tomar um chá. Vai tomar o chá. Ali está uma troca de energia. Ela só precisa que você empreste as orelhas. É tão simples, gente. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Ah, eu não tenho que compartilhar. Lógico que tem. Vocês estão me emprestando a orelha de vocês nesse momento, entendeu? Isso é um doar, isso é uma troca de energia, embora a gente esteja aqui usando tecnologia para conversar. Mas existe, a energia não tem barreira. A energia vai até o Japão, vai até o Canadá, vai para tudo quanto é lugar. Por isso que a oração, quando as pessoas fazem oração por outras pessoas, é tão forte. A mãe que faz uma oração pelo filho que está precisando, meu, é muito forte. Então não tem barreira, é uma troca de energia incrível.